Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é 22 de julho de 2025, terça-feira. Está no ar o Café com Entrevista. E eu te convido a estar conosco e vir tomar esse café também, aqui na Rádio Frei Galvão. Nosso bate-papo, nosso café vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. E você nos acompanha da melhor maneira que você se sentir mais confortável. Tem o rádio 89,9 FM, tem aplicativo para celular, Rádio Frei Galvão. Você pode nos acompanhar também no site radiofreigalvão.org.br ou então no YouTube com imagem e som pelo Rádio Frei Galvão FM. Mais tarde, na hora que você estiver tranquilo, estiver fazendo sua academia, arrumando a casa, você pode nos ouvir pelo Spotify. Entra no nosso canal Rádio Frei Galvão FM e acompanhe também toda a nossa programação por lá. E eu te convido a participar conosco. Faça o café conosco. Venha tomar esse café conosco pelo 996118989.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem, hoje o nosso bate-papo é de um anúncio muito positivo que a gente acompanhou não só no estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. E esse anúncio foi junto ali praticamente, né? O governo do estado de São Paulo anunciou neste início de semana a abertura de empresas com um crescimento de 15% no primeiro semestre deste ano. Os dados são os mais altos da série histórica, que começou em 1998. Isso confirma a tendência de crescimento consistente e reforça que o ambiente está cada vez mais favorável ao empreendedorismo aqui no estado de São Paulo. Quando a gente olha para os dados nacionais, os números não são diferentes, também de crescimento vultuoso. O Brasil registrou uma abertura de mais de 2 milhões e 600 mil novos pequenos negócios só no primeiro semestre deste ano. Ou seja, a curva está ascendente, está para o alto. Mas a gente vai tentar entender os motivos e como fazer com que isso possa se manter. Porque não adianta nada a gente abrir e fechar a empresa, abrir e fechar a empresa. Não é porque está fácil que a gente vai abusar, não é mesmo? Professor Rodolfo Rosa, especialista em economia, em empreendedorismo, professor da FATEC Guaratinguetá e Pindamonhangaba e também da nossa querida Serra Dourada, professor no curso de administração. Professor, muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão, obrigado por aceitar esse convite e bater esse papo aqui.
Ô Felipe, eu que agradeço, mandar um bom dia aqui para todos os nossos ouvintes, né? Uma alegria estar com você depois de um tempo que a gente estava...
Já faz tempo mesmo.
E faz tempo que a gente tem contato, né? Então, é uma alegria estar com você aqui.
Olha, para um professor, para alguém da área de economia, para um empreendedor ver esses índices sendo divulgados, eu acredito que seja de uma grande alegria. Mas, ao mesmo tempo, é de preocupação ou não? Vamos celebrar primeiro.
Então, ô Felipe, nós precisamos, quando a gente analisa os dados econômicos, quando a gente vê um crescimento de empresas, ou seja, né, um monte de empresas se instalando, mas ao mesmo tempo a gente vê um desemprego alto, isso preocupa.
Tá.
Por quê? Pode ser que essas pessoas elas estejam abrindo negócios para tentar aí se recolocarem no mercado.
Por necessidade,
exatamente. Mas não é o caso do momento.
Tá.
No momento nós estamos com desemprego baixo e nós estamos também com a abertura de empresas.
Então seria num campo de oportunidade.
Exatamente. Nós começamos a enxergar a oportunidade aí. Por outro lado, um outro dado interessante também é que a gente tem que pensar que as pessoas que vão investir o seu dinheiro, quando a taxa Selic ela tá alta, o investimento no banco, o investimento em carteira fixa e tudo mais, compensa mais do que o empreendedorismo. Por quê?
Legal.
Empreendedorismo é risco. Então, se eu vou colocar meu dinheiro lá, tem um risco mais alto do que qualquer outra coisa.
Com certeza.
Se a bolsa ou qualquer outra renda fixa ela tá pagando bem, O cara não vai investir no empreendedorismo.
Tá.
E aí, nesse caso, do momento, nós vemos as duas coisas altas,
verdade,
e as empresas crescendo. Isso quer dizer que nós podemos afirmar que é um otimismo, né, do setor empresarial. A gente está vendo aí essas pessoas otimistas estão acreditando aí numa melhora, possível crescimento.
Um futuro promissor, né?
Exatamente.
Economia é algo muito sutil, né?
É.
Bate um vento, tudo muda, né?
É verdade, tudo muda.
E a população consegue compreender isso? Esses micro, a gente está falando do crescimento das empresas, mas a maior porcentagem de crescimento está no nível dos microempreendedores individuais, o famoso MEI.
Sim.
Eles estão compreendendo esse momento, essa necessidade, ou está indo muito ainda... eu tô vendo meu amigo investir, tá dando certo, tô vendo aquele investir, tá dando certo. Tá muito na emoção ainda.
Sim. Na verdade, assim, quando a gente analisa o brasileiro de uma maneira geral, você sabe que além de comprar a casa própria, um dos maiores sonhos do brasileiro
é ter seu negócio,
né?
É,
então, esse sonho, digamos assim, né? Essa animação aí por de repente abrir um negócio, ela pode ser perigosa.
Tá.
Então, assim, eu alerto aí as pessoas que estão nos ouvindo, que querem abrir seu negócio. Uhum. Repara que a pessoa que abre o negócio, ela ajuda muito a economia, né?
Óbvio.
Então, ela faz a coisa girar, faz crescer. E o Brasil, ele é forte, né? Não por política, mas sim por pessoas trabalhadoras. Sim. Porque a gente tem gente que trabalha e trabalha muito sério no Brasil. Agora, aquela preocupação, né? E o que eu sempre falo até para os alunos, ô Felipe, você vai abrir um negócio? Abre um negócio com algum grau de inovação.
Ah, legal.
Você tem que inovar.
Algo diferente.
Algo diferente. Se eu vou abrir um cachorro quente lá e eu vou fazer o mesmo cachorro quente que todo mundo faz, por que que a pessoa vai comprar comigo?
Tá.
Aí a gente cai naqueles dados do Sebrae, que as empresas, né, até 90% das empresas, elas quebram nos 5 primeiros anos.
Tá.
Então, assim, aí você fala, caramba, mas por que que quebrou? Quebrou ou porque não teve um planejamento financeiro,
uhum,
ou porque não teve nenhuma inovação.
Tá.
E aí o mercado, ele é seletivo.
E talvez essa questão da inovação seja hoje primordial, porque estudo e preparo hoje está aí à disposição, gratuito, inclusive.
Sim.
Né, o próprio Sebrae, mas entre outros caminhos. Então, inovar. E inovar é difícil.
Inovar é difícil.
Recentemente a gente não vê muito, porque eu acho que os empreendedores já aprenderam isso, mas houve uma época em que era empreendedorismo da moda. A franquia de bolo, franquia de paleta mexicana, e abria e quebrava rapidamente. Não é? Isso ainda acontece, tem essas franquias da moda, tem que tomar cuidado com isso.
Ah, tem as franquias da moda, né? Agora há pouco tempo, e repare, né, que... A questão da moda, ela acontece o seguinte, não é que seja ruim você abrir alguma coisa da moda, mas você tem que analisar outros fatores, né? Então, por exemplo, o que estourou agora há pouco tempo, né? Foi as adegas, né? Então, todo mundo abriu adega,
tinha,
né?
Barbearia.
Exatamente, A barbearia, a gente ainda vai falar dos números, né? Da questão do serviço. Os serviços, se você faz um serviço diferenciado, igual... tinha algum pessoal trabalhando com barbearia que fazia aqueles penteados diferentes, aqueles cortes diferenciados, né? Que fazia desenho e tal. Pô, isso é muito legal, isso é inovação. Agora, quando a gente fala, né? E aí, obviamente, também vai ter a adega que entrou com inovação, entrou num lugar legal e tal, aí é uma outra história. Mas eu digo, a febre pela febre, ela é perigosa. E normalmente, quando você já viu abrir umas 10, é porque já passou o time.
E às vezes ali nas mediações mesmo tem coisas parecidas, né? Tem ou muita padaria, ou muita adega, ou
farmácia.
Nossa, farmácia. O centro tá que tá de farmácia.
Farmácia é uma beleza. E o que que a gente pode... O senhor já tocou nesse ponto. O Brasil tem se caracterizado por essa questão de serviço, né?
Sim.
Isso chama muita atenção. Isso a gente precisa ver com que olhos? Qual é a lupa que a gente precisa olhar? É positiva, porque isso é quase que é certeza de que o negócio vai caminhar. Negativo, porque a gente não tem tanta capacidade de ter aquele produto já pronto, como as maiores potências mundiais têm. Que olhar a gente tem que ter para essa questão do serviço?
É, na verdade, assim, serviço está em alta e, assim, quando a gente vai olhar os dados históricos, não vou ficar teorizando muito aqui, mas, assim, quando você olha os dados históricos, né, o Brasil, ele é um país que ele já viveu da indústria propriamente dito. Então, os nossos pais, nossos avós, o sonho deles era entrar na indústria, porque a indústria era o melhor que existia. É, agora, de alguns anos para cá, a curva de serviços, ela vem crescendo, né, exponencialmente. E isso acontece porque nós temos, né, um grande player, que é a China, que ela vai trazer tudo quanto é tipo de coisa num custo muito baixo, numa estrutura muito baixa. Concorrer com produtos chineses é muito complicado, né? A gente, eu vou lembrar vocês, por exemplo, da questão dos brinquedos, tá, né? Vocês se lembram de que brinquedos que vocês brincavam? De repente vocês brincavam com produtos, com brinquedos brasileiros. Sim, hoje em dia as crianças de hoje não brincam mais com brinquedos brasileiros. São raríssimos, né? Por quê? Porque a China invadiu de uma forma que é muito difícil concorrer. E aí você vai falar, nossa, Rodolfo, mas então acabou, a gente, né, vai se desesperar. Não é nada disso. A gente vai fazer o que a gente faz bem, que é serviço. Então, né, os serviços educacionais, a gente vai falar, importante, né, serviços de beleza, né? A gente teve, você falou de febrinha, Juliana, que a gente viu agora, né, também, uma febre de academia, né? Nosso quanto de academia abriu. Verdade. Só que repara que a da academia não é tanto uma febre, mas ela é uma necessidade que cresceu, né? Tem mais gente indo pra academia do que ia antes. Então, né, tem mais gente preocupado com beleza, com estética. Com
consciência também pela saúde, enfim, é a própria estética também.
Exato. Então, tudo que é na área da beleza, saúde, tá indo super bem, né? Então, e são os serviços que presta. Uhum. Então, assim, olhe quem tá nos ouvindo aí, quer empreender, quer crescer. Pense nos serviços, porque serviços é uma tendência, e não é uma tendência só de agora. É uma tendência para os próximos 10, 20 anos.
Os dados de junho deste ano, no setor de serviços, Brasil é o principal vetor de geração de negócios. 63% dessas novas empresas de junho deste ano são do setor de serviços. Depois vem o comércio com 21,5%. Olha a diferença, né? E a indústria de transformação com 7%. Então mostra realmente como está dividido esse bolo e bem desigual, né?
Sim.
Mas o comércio continua forte também ainda, e é uma característica também muito dessa nossa região aqui. É, às vezes a gente vê que as pessoas querem ir para outros campos ou para outros lugares investir. Ela mantém a sua base de família, de educação, saúde numa cidade, quer investir em outras. Como fazer isso? Como se preparar para isso? Porque eu vi isso muito no questão do turismo. Muita gente querendo investir em turismo em regiões turísticas, mas que elas não necessariamente são daquela região. Porque ela viu uma oportunidade ali. Falou, opa, o turismo lá está forte, eu vou lá ver se o negócio está certo. É, mas esse está havendo preparo? Porque isso pode ter uma precarização também, né?
Ah, sem dúvida, né? A precarização, ela... Eu vou dizer até que ela faz parte do crescimento, tá, porque nós
tá
precisamos...
Dentro ali, né?
É, ela precisa acontecer. Agora, Felipe, você falou da questão do turismo, e assim, né, eu me permito olhar aqui na nossa região mesmo, né, aqui Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira, entre outras cidades, o quanto a gente ainda pode crescer em turismo.
Tá.
Porque
entra
assim...
Entra em serviços, tá,
né, entra em serviços. Então, assim, a gente tem outras cidades, né, um pouco mais longe, que investem em tantas coisas legais, é, de infraestrutura, e que pode ser feito aqui também. Então, quando a gente fala da inovação, essa inovação, ela também serve nesse sentido, né? Agora, né, respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, é importante, quando você vai para qualquer negócio, seja você daquela cidade ou não, é pesquisar, entender, conhecer aquela população. E aí eu digo assim, eu sempre brinco com os meus alunos assim: O comércio de Guaratinguetá é totalmente diferente do comércio de Lorena.
É mesmo.
Se você for olhar...
É que é totalmente diferente do comércio de Aparecida.
Que é totalmente diferente de Aparecida.
Parecido, então.
Exatamente.
É interessante isso, como a gente está colado e a diferença é grande.
Exatamente. Até o horário de consumo é diferente dessas cidades.
Legal.
Quando você vai olhar, Guará normalmente tem um consumo mais de manhã, né? Lorena é mais à tarde. Então, assim, tem tudo... As bicicletas em Lorena, né? Como que muda isso. Então, é muito diferente. Então, se você for de olhos fechados, achando... Ah, o que eu faço em Guará, eu vou fazer em Lorena. Ou eu vou fazer em Aparecida e vai dar certo. Não vai. Tem que tomar cuidado.
Belíssima dica. Tem gente de cabelo em pé agora. 8h47, a gente vai fazer uma pausa rapidinha. Na volta aqui no Café com Entrevista com o professor Rodolfo Rosa, a gente vai falar de empreendedorismo da molecada, dos jovens, para tentar entender o que está passando na cabeça. E de mulheres também, que é uma vertente muito forte e importante, que a gente precisa também dar voz, né, dar amplitude também a isso. 8h48, a gente volta em um minuto.
Você está ouvindo Café com Entrevista.
A sua tarde fica muito melhor com a gente. Reflexões, músicas de qualidade, bate-papo descontraído, curiosidades, testemunhos de fé e muito mais. Sempre na melhor companhia. O melhor da tarde. De segunda a sexta, a 1 da tarde. Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
De volta com o Café com Entrevista, falando sobre empreendedorismo. A gente está olhando para os dados bacanas, né, de crescimento de empresas no Brasil e principalmente também aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente teve 201.546 novas empresas abertas no primeiro semestre deste ano. 15% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a junho do ano passado, pouco mais de 174 mil empresas foram abertas. Esse ano, mais de 200 mil. Que crescimento bacana, importante. Mas a gente precisa ter um crescimento sustentável, saudável, para que isso possa se manter, não é mesmo? E que esses dados, que são os maiores desde 1998, quando começaram a ser medidos, possam se manter firmes e atuantes. O professor Rodolfo Rosa, especialista na área do empreendedorismo, está aqui conversando conosco e tem duas parcelas da nossa sociedade que estão se destacando muito na questão do crescimento das empresas, os jovens e as mulheres. Os jovens, e aí a gente mistura também, mulheres jovens, enfim, mas os jovens foram muito para a questão da tecnologia, né? Poucos estão investindo em empresas mais tradicionais, que a gente está acostumado a ver. A tecnologia é o que chama a atenção deles. É isso mesmo que os números têm mostrado, e é essa mesma a intenção e o desejo da juventude hoje, professor?
Na verdade, né, Felipe, eu entendo, eu acho que a palavra tecnologia dá para a gente pensar bastante sobre ela. Mas assim, eu acredito que a tecnologia ela esteja ligada muito à questão da inovação.
Tá.
E não necessariamente na questão do uso de celular, aplicativo, propriamente dito. Embora a gente também tenha dados crescentes disso também, tá? Então assim, pro jovem, o jovem de hoje, ele é um jovem muito atualizado, muito conectado, né? Ele tá... embora, obviamente, que quando a gente fala de jovem de uma maneira geral, vai ter jovem de todos os tipos. Mas assim, eu tenho alunos, né? Eu tinha uma aluna especificamente aqui na região, que ela trabalhava home office para uma empresa de São Paulo. Uhum. E ela tinha o próprio negócio também.
Legal.
E além de estudar. Então,
são
assim,
os novos formatos, né?
Exatamente. Eu falava, caramba, mas como é que você consegue fazer tudo isso? Ah, professor, a gente acorda cedo, vai lá, faz tal, não sei o quê. Então, poxa, que legal que é isso, né? Então, eu tinha uma outra aluna também que ela estudava em dois cursos e fazia. E ela trabalhava com marketing também. Então, assim, você vê que o jovem, né? Nem sempre ele tá naquela ideia do nem que o pessoal fala.
Nem trabalha, nem estuda.
Exatamente. É. Tem muito jovem, graças a Deus, que é correria.
Ainda bem, ainda bem. E o perfil, porque a gente tem visto que o jovem de hoje tem uma questão muito forte do imediatismo.
Sim.
Tudo é para ontem e para hoje. Antes a gente tinha isso numa questão do desenvolvimento, naquele período da adolescência. Depois, com a vida adulta, isso passava. Mas parece que até quando está entrando na vida adulta, essa questão continua do imediatismo. Isso está se refletindo na questão do investimento em empresas?
Isso sim.
E é perigoso?
É muito perigoso, né? A verdade é que, ô Felipe, quando a gente fala desse imediatismo do jovem no mercado de trabalho, ele é muito ruim.
Tá.
Porque o jovem, às vezes, ele não tem aquela paciência de esperar acontecer.
Uhum.
Nós trabalhamos... eu tenho uma empresa em Lorena, que é uma empresa de estagiários.
Uhum.
E a gente faz, né, a gestão dos estagiários. E lá a gente vê, às vezes, muitas vezes isso, né? Ele entra como estagiário, mas ele já quer, né, fazer trabalho, quer passar para gerente em 2, 3 meses, em 4 meses.
Não tem experiência de nada ainda.
Ou, de repente, eu faço uma entrevista com um jovem de 18 anos que tem 5 experiências. Como assim? 18
como
anos?
Assim, é?
5 experiências?
É. De onde você veio, né?
Exatamente. E o jovem, às vezes, acha que isso é legal. E, na verdade, não é, né?
É,
não é.
É.
É muito ruim. Quando a gente vê, assim, um excesso de experiência... Ah, não, o cara teve 6 experiências de 2 meses. Isso é péssimo pro mercado.
Não parou em lugar nenhum.
Exatamente, não parou em lugar nenhum.
É,
é isso aí. Então, esse imediatismo é uma coisa que o jovem que quer crescer precisa ter. E quando a gente fala do imediatismo no empreendedorismo, Felipe, isso é pior ainda. Porque, assim, a gente tem algumas pesquisas, alguns dados que dizem que uma empresa... com exceção das startups, né?
Uhum.
Mas assim, com uma empresa mais tradicional, ela vai demorar 10 anos para amadurecer.
Nossa.
Então você vai falar, caramba, 10 anos, são 10 anos.
É, para essa sociedade hoje, 10 anos é
nossa,
uma eternidade.
Exatamente, uma eternidade.
E aí, dentro disso, você pode citar pra gente algumas atitudes empreendedoras? A correria, a gente já sabe que não é uma delas, né? A pressa. Mas é visão estratégica, resiliência. Quais atitudes empreendedoras uma pessoa tem que ter?
Bom, eu vou começar assim do mais simples. A primeira coisa é a questão da comunicação. Quem tem... Importante dizer que não só para o empreendedorismo, né, mas a gente está falando de atitude empreendedora, a comunicação é essencial para a nossa sociedade, para qualquer coisa.
Uhum.
Quem se comunica melhor vai sair melhor. Então, e aí eu vou falar da comunicação, tanto oral quanto escrita. Por quê?
Ah, tá.
A gente está num mundo de redes sociais. Ah, Rodolfo, eu escrevo lá de qualquer jeito na minha rede social. Pois é, mas a hora que você começa a profissionalizar, você precisa escrever bem, né? Aí, lógico, o ChatGPT nos ajuda, mas ele não resolve tudo.
Não.
É? Então, a comunicação é a primeira delas. Depois, é essa capacidade de se adaptar ao momento, de entender o movimento das pessoas, né? Então, eu brinco sempre assim com os meus alunos de gestão, né? Aluno de gestão, ele gosta de sentar lá no shopping e ver como que as pessoas estão andando. O que elas têm de sacola na mão, né? E repara que essa é uma visão de empreendedor.
Uhum.
Porque o empreendedor vê como que as pessoas se comportam, como que elas andam, como que elas
vê
fazem.
Vê o que falta, né?
Exatamente, vê o que falta.
Né? O marketing estuda até isso, né?
Ele
de que maneira
isso.
Ele é impactado pelas cores... pela comunicação visual mesmo.
Pelo cheiro, né? Você vê que hoje tem muitas lojas que elas já têm perfumes específicos.
Uhum.
É, que era uma coisa que antigamente pequenas empresas não faziam, né?
Uhum.
Então, tudo isso interfere, né? A gente tá falando de um mundo de redes sociais, aonde eu preciso ter, por exemplo, uma capacidade de editar vídeo. Eu tenho que ter essa capacidade, já é como o básico para nós, né?
Inclusive, seria interessante que as empresas pudessem contratar funcionários específicos para cada função, porque a gente tem visto muito, assim, vaga para vendedor, que saiba editar vídeo.
Sempre tem um adendo ali,
gente,
né?
Gente, por favor, né? Cada um, porque não vira uma bagunça, não vai nada direito, é complicado. É, em algum momento, Rodolfo, você citou aí a palavra desespero, né, por parte dos empreendedores. A gente está falando muito de tarifaço agora, né? Essa taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos. Isso pode ameaçar a sobrevivência de pequenas e médias empresas no Brasil?
Eu acredito o seguinte, né? A gente tem que... Quando a gente vai olhar o tarifaço, a gente precisa olhar os dados gerais para a gente entender que movimento isso faz. Hoje, o Brasil, ele exporta cerca aí de 10% da exportação total dele é para os Estados Unidos. Então, não é um impacto, né? Supondo aí, pensando no pior cenário, onde eles não vão comprar quase nada da gente, não chega a gente destruir o país com um tarifaço. Então, acho que essa consciência é importante para quem está nos ouvindo e às vezes não tem essa clareza. Rodolfo, mas então o que atrapalha? Vai atrapalhar, por exemplo, uma empresa que pode sofrer com isso, a Embraer, que está aqui pertinho da gente. Então, quem tem produto ligado a gente da Embraer, que tá ligado ou serve a Embraer de alguma forma, ou tá ali ligado aos, às pessoas que trabalham lá, podem sentir um pouco mais do que os demais. Tá. Mas assim, eu não enxergo o tarifaço como um motivo para não abrir uma empresa, a não ser que o seu planejamento seja vender para os Estados Unidos. Uhum. Aí é uma outra história.
Se uma pessoa tá pensando nisso agora, a gente precisa, né? Falar umas verdades, né?
Eu falei que procura um psiquiatra antes.
Agora não, né, meu querido?
É verdade, agora tá...
Espera um pouquinho.
Mas assim, economicamente, tudo passa.
É verdade.
Então assim, a gente não
tudo
precisa...
Tudo é cíclico, né?
Tudo é cíclico. E economia é muito cíclico. É. Quando você vai olhar, você vai ver que tá sempre... A gente tá sempre na montanha-russa. Às vezes tá lá em cima, às vezes tá lá embaixo e assim segue.
Dá tempo ainda da gente tocar no empreendedorismo feminino. É, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, se destacando com cargos importantes. Tem a questão da equiparação salarial, da equidade. E também como gestoras dos seus próprios negócios, né? Aquela informalidade que a gente via se tornou formal, o que é excelente. É, isso também é um motivo de destaque, acredito que no dentro da academia tem chamado a atenção.
Sem dúvida. O Felipe, o que é interessante do empreendedorismo feminino é que você vai reparar que a grande maioria das mulheres, elas têm uma sensibilidade maior de entender o outro. Então, normalmente o perfil do homem é mais de lá, correr, ir pra cima, pra baixo. É. A mulher não, a mulher é mais observadora. Legal. E nessa questão da observação, muitas vezes ela sai muito na frente. Legal. Né? Porque assim, ela tem essa sensibilidade de entender o que o cliente quer, de que forma que ele quer. Uhum. E aí, Felipe, eu queria destacar mais uma coisa também para quem quer empreender, tá aí pensando nisso. Às vezes a gente não precisa também, e a gente está vendo esse movimento, de que a gente não precisa parar o nosso trabalho formal e arriscar tudo abrindo uma loja no centro da cidade. Não, eu posso perfeitamente, às vezes, conciliar o meu trabalho com alguma coisa que eu faço de empreender.
Começar, às vezes, até como uma renda extra e ir migrando...
Exatamente. E eu acho esse modelo sensacional. Porque além, né, da pessoa conseguir ter duas possibilidades, então isso traz mais segurança, traz mais tranquilidade, ela também pode dar o tempo das coisas acontecerem com calma. Ela não precisa se apavorar naqueles 5 primeiros anos do negócio, né, sem ir lá fazer empréstimos, fazer... Não. Vai com calma, dá tempo de você amadurecer o negócio.
Dependendo do que for, faz um estoque em casa.
Exatamente, vende pela internet. Internet tá sensacional isso, né?
Só WhatsApp, não coloca, gente.
Só não coloca o filho na varanda, brincadeira. Só, só uma outra história.
Isso a gente aprofunda depois. Professor de Rodolfo Rosa. Professor, o senhor tem atualizado as redes sociais, dado dicas, conversado com o pessoal nesse sentido?
Tem um pouquinho.
Um pouquinho. Tem um pouquinho difícil. Não tem tempo. Dá aula, hein? Não tem jeito, gente. O pessoal te acha onde?
Lá no Instagram, @ Rodolfo Rosa.
Beleza.
Então, só
ou então se inscrevam na FATEC de Guará e de Pinda e tenham aula com o professor Rodolfo Rosa, com de certeza. Economia, de empreendedorismo, de marketing. Sim. Fundamental. Professor, ó, porta aberta, microfone sempre ligado. O senhor tem que voltar, tá?
Sim,
e em breve. Prazer. A gente vai pensar em novas pautas, novas ideias, dados positivos que foram divulgados agora, a gente precisava repercutir para mostrar que a economia tá legal. Tem seus altos e baixos, é normal, mas o empresariado brasileiro tá olhando com otimismo e a gente precisa ressaltar para que, quem sabe, aqui também a gente possa melhorar cada vez mais. Muito obrigado.
Obrigado, Felipe. Adorei o nosso papo, de verdade.
Show.
Foi
de
muito
bola.
Bacana.
Esclarecedor.
Olha, o Café com Entrevista de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 8:30. Os trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto.
Produção Felipe Melo e Juliana Luz. Apresentação Felipe Melo e Juliana Luz também.
A coordenação é do Evandro Luiz Fialha.
Direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Então amanhã a gente volta. Se você quiser assistir novamente, eu te indico a fazer isso. Entre o nosso YouTube daqui a pouco, Rádio Frei Galvão FM, ou no Spotify, Rádio Frei Galvão FM.
Indique temas também, né, Felipe? Mande pra gente sugestões pra gente
tratar aqui.
Deixa
eu ver se alguém passa. Às vezes o pessoal passa. Pode mandar. Quando vocês mandam sugestão, a prioridade é total. Mandem que a gente vai atender. Um bom dia pro Léo Dias. no WhatsApp dá também, tá mandando aqui, ó, pra poder fazer aí os trabalhos e investimentos. É isso mesmo, Léo. Léo Dias, esse é fera do transporte público, viu? É por aplicativo. Se precisar, chama o Léo que ele resolve. Um abraço, gente, até amanhã.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.